Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? Exatamente um ano atrás, nós lançamos o primeiro episódio do nosso podcast, uma carta de Fernando Sabino para Clarice Lispector. Desde então, já entramos em contato com muitas histórias da nossa rica literatura brasileira, porque, no fim, o nosso objetivo é esse: tornar as missivas mais conhecidas e convidar os nossos ouvintes à reflexão. É meu prazer, então, poder narrar tantos acontecimentos marcantes de Clarice, Sabino, Machado, Elis, Ana C., Conceição Evaristo, Caio Fernando Abreu, Carolina Maria de Jesus, enfim, tantas e tantos autores que enriqueceram o nosso imaginário. E com isso também vai meu agradecimento a quem acolheu essa ideia e sempre apoiou esse podcast, seja compartilhando em suas redes sociais, mostrando para os amigos ou financeiramente, como é o caso do Pedro Palha, do Rogério Fogliato e da Yana Chan. Se você também deseja dar o seu apoio, é só acessar o site www.apoia.se/quandochegoucarta. Então chegamos na 26ª carta do nosso podcast. Como esse é um episódio de aniversário, vamos ler uma missiva de aniversário. O escritor Paulo Mendes Campos escreve para Mário Quintana um texto em formato de carta, publicado na revista Manchete em 1966, para celebrar os 60 anos recém-completados do poeta. Bom, meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. A plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram, então segue a gente por lá. Só procurar por Quando Chegou Carta. Talvez um dos poetas com versos mais conhecidos e difundidos do Brasil, inclusive na era das redes sociais, mesmo muitos anos após sua morte, Mário Quintana nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906. Filho de Celso de Oliveira Quintana, farmacêutico, e de Virgínia de Miranda Quintana. Em 1926, ficou órfão de mãe. Nesse mesmo ano, Quintana foi premiado em um concurso de contos do jornal Diário de Notícias de Porto Alegre, com o conto A Sétima Passagem. No ano seguinte, seu pai faleceu. 3 anos depois, ele começa a trabalhar como tradutor na redação do jornal O Estado do Rio Grande. Em 1930, a revista Globo e o Correio do Povo publicam os versos do poeta. O jornal Estado do Rio Grande é fechado. Era a época da Revolução de 1930, quando Quintana parte para o Rio de Janeiro. Em 1934, ele publica sua primeira tradução, o livro Palavras e Sangue, de Giovanni Papini. O poeta também traduziu autores como Voltaire, Virginia Woolf e Emil Ludwig. Traduziu também Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Em 1936, Mário Quintana transfere-se para a Livraria do Globo, onde trabalha com o escritor Érico Veríssimo. É só em 1940 que Mário publica o seu primeiro livro de sonetos, A Rua dos Cataventos. A aceitação de sua poesia levou vários sonetos a serem transcritos em antologias e livros escolares, muitos lidos e conhecidos até hoje. Segundo a professora da área da letras da URGS e que pesquisou a obra do poeta, Maria da Glória Bordini, isso acontece porque o seu lirismo é descomplicado, sem deixar de ser altamente elaborado. Segundo seu verbete na Enciclopédia Itaú Cultural, na obra poética de Quintana encontram-se numerosos exemplos de poemas em prosa, escritos como se fossem crônicas ou pequenos contos, mas sempre com o humor, a ironia, a simplicidade e as ações inesperadas de seus versos. Em 1980, Mário Quintana recebeu o Prêmio Machado de Assis da ABL, a Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. Em 1981, foi agraciado com o Prêmio Jabuti como personalidade literária do ano. A partir de 1988, Mário Quintana passou a publicar As Agendas Poéticas, que se tornaram um sucesso de vendas. Nelas, ele escrevia um breve texto para cada dia do ano. Mário Quintana não se casou, nem teve filhos. Foi hóspede do Hotel Majestic, no Centro Histórico de Porto Alegre, de 1968 até 1980. Depois de sua morte, o local virou um centro cultural e recebeu o nome do poeta, sendo um dos lugares mais conhecidos da capital do Rio Grande do Sul. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura da carta. 20 de agosto de 1966. Meu caro poeta, no dia 30 de julho passado, fizeste 60 anos. Não dou os parabéns a ti, mas a mim e a todos os convivas da tua poesia. Imagina que em uma galáxia remota estejam reproduzidas todas as formas terrestres, a antimatéria de que falam esses descabelados românticos da realidade, os físicos modernos. A tua contraimagem acha-se nesse espaço incerto dos cosmos e vai repetindo, de certo modo, todos os teus gestos terrestres. Quero dizer-te o seguinte, a tua poesia me parece uma tentativa de reprodução da tua antimatéria, da tua contraimagem, do teu retrato cósmico. Dizes que tens pupilas assustadas de ave noturna. A gente te olha e vê que é verdade. No entanto, onde descobri essa verdade? Não foi no espelho claro de teu quarto. Foi no espelho turvo do infinito poético. É desse abismo que vais há tanto tempo copiando a outra imagem de ti mesmo e as outras imagens de todas as coisas. Os objetos que te impressionam são comuns. A caneta com que escreves, os telhados, as tabuletas, a vitrine do brick. Teus animais são os que estão mais próximos do homem, boi, cavalo. As sensações que te fazem pulsar são as mais cotidianas, como a de um gole da água bebido no escuro. Os sons que te empolgam são os ritornelos de infância, ou o fundo suspiro que se some no ralo misterioso da pia. Os mitos que te assombram são os mais familiares, o anjo da guarda, o menino Jesus, Frankenstein, Simba, Jack, o estripador, Lily, tia Hélida, o major Pitaluga, o retrato do marechal Deodoro proclamando a república. Como fazer desses elementos uma grande poesia? Só há um jeito, deles reproduzindo, não o traço descritivo, mas o contorno de uma contraimagem, e isso é a tua poesia. Uma vez iluminado, um amigo me contou que esta vida, a nossa vidinha triste, também é sobrenatural. Guimarães Rosa vive o mistério de Aquém Túmulo. Bandeira pensa que tudo é um milagre, menos a morte. Teus Quintanares, poetas, são dessa mesma linha. Não decifram, denunciam um mistério. O aprendiz de feiticeiro acabou envolvido pela feitiçaria, assim como o aprendiz de realidade. O cientista acabou envolvido pela possibilidade fantástica da antimatéria. Acho a tua poesia mais asiática da lírica brasileira. O mundo é frágil e cheio de frêmitos, como um aquário. E quando dizes de Camões, abre aspas, seu nome retorcido como um búzio, fecha aspas. Ou quando traças uma linha despojada, abre aspas, havia no arco do aljibe trepadeiras trêmulas, fecha aspas. Esses riscos puros dos chineses e dos persas antigos refazem a novidade dos objetos. É por intercessão de tua poesia que posso ver uma haste ou uma andorinha com os olhos maravilhados dos homens que viram subir ao céu os primeiros balões. Era adolescente, aí mesmo em Porto Alegre, quando encontrei os teus poemas. Mudei de cidades, de bairros, de casas. Teus livros mais antigos sempre me acompanham. Alguns de teus poemas e muitos de teus versos não precisam estar impressos em tinta e papel. Eu os carrego de cor, e às vezes eles brotam espontaneamente de mim, como se fossem meus. De certo modo, eles são meus. E hás de convir comigo que a glória melhor de um poeta é conceder essas parcerias anônimas pelo mundo, pois a poesia é de quem se apossa dela. De minha parte, confesso-te, eu me orgulho de tua poesia. Havia um corredor que fazia cotovelo, um mistério encanado com outro mistério no escuro. Na surpresa desses dois mistérios encadeados, te envio o meu abraço de aniversário. E aí, gostaram da carta? Por três vezes, Mário Quintana tentou entrar para a Academia Brasileira de Letras. Jamais perdoou os acadêmicos da desfeita. No dia 25 de agosto de 1966, Mário é saudado da sessão da Academia por Augusto Maier e Manuel Bandeira, que lê um poema de sua autoria. Convidado para se candidatar pela quarta vez, ele recusou o convite. Bom, eles que perderam, né? Para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no site do Instituto Moreira Salles. Pesquisa no site do Itaú Cultural e em matérias relacionadas ao poeta. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso Apoia-se. Obrigado e até a próxima!